Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é: mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem. E que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível.
Fala, galera! De novo, eu estou aqui gritando na orelha de vocês. Natan, você deu um jeito depois de cortar este grito para não tumultuar a orelha dos nossos ouvintes. Estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast do Multinível. Que episódio é esse? Cinco?
Cinco.
Cinco episódios, Xiaomi.
Quem diria, hein? Não acreditavam que a gente iria tão longe.
E a gente começou a divulgar esse podcast essa semana, né? Foi o primeiro, aliás, foi a primeira semana que a gente divulgou, porque a gente gravou 3 e só começou a divulgar depois desses 3. E olha que legal, a gente já teve muitos feedbacks positivos. Gostaria de agradecer o Vaval, que foi a primeira pessoa que ouviu o podcast antes mesmo da gente soltar que existe podcast. A pessoa foi lá no Spotify, pesquisou, achou, ouviu e mandou pra mim no Instagram. Nossa, Tiago Matheus, muito obrigada pelo episódio de pirâmide. Eu nunca ouvi de uma forma tão clara. Então eu gostaria aqui de agradecer o nosso primeiro ouvinte da face da terra, o Vaval. E aí, Vaval, manda um salve pra nós, certo? Sempre que todo mundo me mandar um oizinho, gente, se vocês me mandarem e-mails comentando o episódio, comentando tudo, a gente vai começar a fazer aqui os e-mails, né? Igual o podcast que a gente ouve muito, a gente lê os e-mails de vocês, comenta eles, vê o que se vocês tiverem algo para acrescentar, alguma outra colocação. Gostaria, então, de aproveitar esse começo desse novo episódio para poder convidar vocês para nos inscrever.
Inscreva-se no nosso canal, em todas as plataformas aí, dê seu like, faça seus comentários e principalmente, cara, mande e-mails pra gente. A gente gosta de ouvir quem tá no campo de batalha, você que tá conhecendo essa ferramenta incrível, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz.
A gente quer, e se você também quiser participar de um episódio, também escreva um e-mail falando: ah, gente, gostaria de participar de um episódio, vamos gravar juntos, eu gostaria de falar sobre este assunto, e a gente pode, de repente, te convidar para participar de um episódio com a gente, se fizer sentido para você. Sobre o que vamos falar hoje?
Dun, 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 dun. O sucesso pode estar ao seu lado ou não.
Só a gente quer falar sobre meu mozão não me apoia.
Mozinho, vamos fazer assim.
A gente quer falar, gente, sobre algo que acontece com muita frequência dentro do multinível, que é a situação em que os cônjuges não apoiarem o outro cônjuge a fazer marketing multinível. E como é uma profissão não muito tradicional, em que você trabalha no seu tempo livre, né, no tempo parcial e tudo mais, a influência do cônjuge na hora de fazer um negócio é muito grande, tanto positivamente quanto negativamente. Então, se o seu mozão hoje não te apoia, isso pode estar te travando, e a gente quer conversar sobre exatamente este assunto. Por que nós temos moral para falar sobre este assunto?
Seria o marketing multinível a outra? É isso que você verá aqui conosco. E para começar essa discussão aqui, eu achei muito incrível essa pauta, porque se de verdade alguns dos motivos que nos fazem perder consultores ou até prospectos nessa indústria, um dos motivos top 5 aí, top 5, com certeza é a falta de apoio do cônjuge. E aí a gente está falando, a minha esposa ou o meu esposo, né, independente do sexo, não me apoiam no meu novo negócio. E aí eu tenho, cara, se tem um cara que tem um pouco de vivência, sou eu, Matheus Amaral, 7 anos nessa indústria, sendo que os meus primeiros 2 anos, o meu mozão não me apoiou, ou não me apoiou por completo, uma parte fazia, outra hora não fazia. Então, eu quero entrevistar aqui Tia Me Solto, contando, perguntando para ela o seguinte: Tia Me Solto, como foi sua primeira experiência com marketing multinível de forma indireta? Porque eu comecei como o frito, né? O louco. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa apresentação num hotel, E aí eu peguei meu telefone, a hora que acabou o evento, e eu liguei frito, né? Pra TM, falando, TM, nós vamos ficar rico, nós vamos vender produto, nós vamos pra um cruzeiro, nós vamos ser diamante. E aí ela olhou pra mim, não tava na mesma vibe, não tava na mesma energia, e ela falou assim, meu filho, o que que você fumou nessa reunião, né? E aí, como é que foi sua primeira experiência de forma indireta, sendo que eu fiquei o frito da vez e depois você veio a conhecer no segundo momento? Conta aí, Tiemi.
É, vamos lá, então. A gente tá aqui pra compartilhar um pouquinho de como foi essa experiência. Eu acho que eu não te apoiei por até mais de 2 anos, né? Na época da Monavi, na época da Seeds, e até início da RinoD, eu sei que eu não apoiava o Matheus. É, e aí, olhando pra mim, pra trás, né, eu fico tentando ver o que que mudou, quais foram as grandes... O que que aconteceu pra eu mudar essa chave e passar de uma pessoa que não apoiava, mas não só não apoiava, mas como odiava do fundo da minha alma multinível, pra alguém que hoje decidiu fazer isso pro resto da vida, né? É óbvio que não foi do dia pra noite, mas estou tentando me lembrar, né, do primeiro contato. Eu acho que um grande problema que aconteceu no meu primeiro contato foi que... era muita ostentação. E eu, TM, sou uma pessoa que repele todo tipo de ostentação do fundo da minha alma.
Esfregou assim, dinheiro na cara da TM, ela já...
É, como eu tenho uma facilidade muito grande em administrar dinheiro. Eu nunca tive a sensação de que me faltava dinheiro. Eu já tive momentos de muita pobreza na minha vida, mas eu não tinha a sensação de que eu era pobre. Eu me sentia desafiada, eu gostava. Eu gostava de passar a semana com R$50. É engraçado como... sei lá, de alguma forma, dinheiro nunca foi o problema, nem a falta, nem o excesso. Eu sempre soube administrar muito bem a falta e muito bem o excesso. Então, o que acontecia? Quando as pessoas só me vendiam dinheiro, e acaba que eu sempre procurei coisas com mais valores, pra mim era uma profissão meio bosta, assim. Era tipo, só tinha gente bosta, uma profissão meio bosta, de gente só ficava pensando em dinheiro. Eu sempre fui da pegada do social, né?
A profundidade do texto era rasa pra você, porque... existem vários motivos pelos quais as pessoas podem querer se cadastrar. Qualidade de vida, tempo com a família, dinheiro, liberdade. E na apresentação que você foi, só bati em dinheiro, é isso?
Só bati em dinheiro. Eu acho que, por exemplo, não que eu seja uma alma elevada, gente, de forma alguma, eu acho isso. Aliás, eu sou uma pessoa bem pequena com relação a reconhecimento. Eu sou uma pessoa tipo, ai, por favor, me reconheçam, me amem. Mas com relação a dinheiro, isso não era tão importante. Então, se as pessoas talvez tivessem abrido a chave certa, usado a chave certa pra abrir minha cabeça... eu talvez tivesse entendido as coisas de outra forma, né? Mas foi isso meio que aconteceu. Primeiro, eu me senti extremamente excluída e pequena. Então, como reconhecimento pra mim é importante, né? Eu tô aprendendo a administrar melhor essa questão do reconhecimento. Mas eu não me sentia acolhida, eu não me sentia amada, não me sentia admirada. Porque eu só sentia que as pessoas ricas eram admiradas. E eu falei, ah, meu, que... Eu não quero ser rica, não tô nem aí pra esses negócios, tô nem aí pra carrão. Então, eu me senti menosprezada... E senti que ali só tinham pessoas meio idiotas. Como se, né, a minha moeda do reconhecimento fosse muito melhor do que a moeda dos outros. É óbvio que isso era uma percepção muito... Mas assim, acho que meio que foi isso que aconteceu, sabe? Todos os primeiros contatos que eu tive com multinível, seja quando a gente foi naquele treinamento, naquela casa, ou quando a gente... Ou quando, quando você chamou aquele seu cara pra poder apresentar pra mim na sua casa, ou aquela primeira apresentação que a gente foi lá naquela faculdade em Bauru... Acho que todos esses contatos parecia muito, muito, muito só dinheiro, entendeu? Então, eu já não tive uma boa impressão muito bacana.
Posso? Eu quero fazer uma análise nerdística aqui sobre a apresentação que a TM passou. O que acontece? O John Maxwell, ele fala o seguinte, para você gastar mais tempo contando sobre os seus fracassos do que os seus sucessos. Porque os fracassos, ele conecta a pessoa que está assistindo a você. E o sucesso inspira. Então, primeiro, qual que tem que ser a sua intenção? Conectar a pessoa no texto e depois inspirar. Então, em todas essas reuniões que a Tia me passou, todas elas eram de pessoas de alta renda. E em nenhum momento, agora lembrando na trajetória, o apresentador, o treinador, todas as pessoas, eles não contaram os momentos de fracasso deles, os momentos de derrota, os momentos que eles passaram por dificuldades. E aí parece que é um negócio assim, cara, eu sempre tive sucesso e eu continuo tendo sucesso.
Eu sou o cara fodão e vocês são uns bosta.
Isso. quer ter sucesso, cola em mim. Só que como ele não se conectou, ele não conseguiu te liderar.
Vamos fazer um parênteses aqui, então, usando isso, né? Eu e o Matheus, a gente sabe que... A gente começou aprendendo multinível que histórias de fracasso conectam e inspiram muito mais do que histórias de sucesso. É muito engraçado, porque o seu depoimento de Imperial, você conta sobre os seus 2 anos como master. E as pessoas lembram disso, mesmo hoje, 3 anos depois, lembram dessa história. Porque contou a sua história de fracasso. E é engraçado como, às vezes, a gente vai contar o nosso depoimento. Então, fica aí uma sugestão pra vocês. Quando você for contar seu depoimento, conta mais a sua história de fracasso e superação. Também não adianta ser só fracassado e morrer fracassado a história. Mas contar a sua história de fracasso e superação, porque isso vai conectar e inspirar muito mais gente. Muito mais gente vai se conectar com você do que se você virar lá e chegar lá e falar: ah, beleza, eu cheguei aqui e bati diamante em 20 dias. Isso gera, olha só, não gera conexão, gente. Tipo, você ser o cara fodão e bater as paradas rápidas e ser a parada foda, não gera conexão. Então, tipo, a gente saber... usar as nossas... As suas histórias de fracasso são mais poderosas do que as suas histórias de sucesso. Eu sei que a gente tem uma tentação de querer contar as nossas histórias de sucesso, porque isso de alguma forma faz com que a gente se afirme como o cara foda. Mas isso não é legal para as outras pessoas, entendeu?
Show de bola. Então, voltando na sua primeira experiência, a primeira coisa que te repeliu foi ostentação e só um discurso de sucesso. O que mais que te repeliu, Tiemi?
Eu não sei, eu acho que, na verdade, assim, eu retomando, né, foram 3 principais pontos que me faziam odiar multinível nesse início, né, bom, o primeiro deles era, quando eu tento lembrar, né, desses primeiros anos que eu morava em Curitiba, o Matheus morava em Ribeirão, e a gente se via uma vez por mês, uma vez a cada 6 semanas, a minha sensação era que esse negócio competia comigo. Então, toda vez que eu vinha pra cá, pra Ribeirão, ou ia pra Bauru te encontrar, sempre tinha treinamento, sempre tinha atividade, e eu só queria passar um final de semana em paz com você, a gente aproveitar, sair, passear, assistir filme junto, e não, tinha que ficar se arrumando pra ir num monte de treinamento, sem sentido, sem pé na cabeça, e eu lembro que isso era um grande problema pra gente, né? Como a gente tinha pouco tempo junto, esse pouco tempo você ainda tinha que dedicar nos treinamentos, eu ficava com ódio mortal do negócio. Eu acho que depois que eu mudei pra Ribeirão, que a gente começou a ter mais tempo, você conseguiu administrar melhor isso pra conseguir dedicar mais tempo comigo. Porque, vamos lá, o meu potinho, né? Tem um livro que a gente gosta bastante, chama As 5 Linguagens do Amor. E como eu entendo amor, é tempo de qualidade. E o meu tempo de qualidade com o Matheus eram 2 dias no mês. E esses 2 dias no mês nem eram meus. Eu tinha que compartilhar com o Monavi, com o Cid e com o Caramba 4, entendeu? Então, assim, uma vez que o Matheus entendeu isso e começou a dedicar mais tempo de qualidade pra mim, não importa o que aconteça, ele tá me dedicando tempo, acho que a gente conseguiu administrar melhor isso.
Então, eu acho que, assim, a gente começou a administrar melhor quando a gente começou a separar. Isso aqui é o momento de trabalho, vamos trabalhar. Isso aqui é o momento de curtir, vamos curtir.
Exato.
Eu acho que o fato da gente ter algumas janelas, e no seu caso não é nem a quantidade, mas a qualidade desse tempo de qualidade, fez total diferença.
Muito mais do que ficar em casa, no mesmo caso, sob o mesmo teto. Não, é sentar no sofá, olhar olho no olho, conversar, ouvir sobre o dia da pessoa, sabe? Exercitar essa questão de se conectar, de entender os problemas, de contribuir para os problemas. Entendeu? Tudo que a mulher mais quer, gente, é que vocês façam isso, entendeu?
Se conecte e preste realmente atenção na pessoa que tá na sua frente.
Exato. A gente se interessa muito pouco, às vezes, né, pela pessoa que tá convivendo com a gente todos os dias.
Legal. E o terceiro motivo?
Esse foi o primeiro.
Tá.
O segundo motivo é que eu também não achava que o negócio era pra mim, justamente por causa dessa questão de autossustentação. Eu não achava que eu ia fazer ser boa nesse negócio, eu nem queria ser boa nesse negócio, eu não queria ficar chamando gente, eu não queria passar pela fase de rejeição. Como eu disse pra vocês, reconhecimento pra mim era muito importante, né? Está deixando de ser com o tempo, conforme eu amadureço, estou tentando fazer isso não ser mais uma moeda pra mim. Mas como reconhecimento era muito importante... acabava que eu não tinha esse tipo de reconhecimento, não tinha o que as pessoas me davam, que mais dinheiro, mais ostentação não me atraíam. Então eu, de fato, assim, durante muito tempo e até depois de muito tempo na Renaudê, eu já não achava que dinheiro era que o negócio era pra mim, entendeu? Eu não me realizava, eu não me sentia feliz, eu não sentia que eu tava ajudando as pessoas, eu não sentia que eu era reconhecida. Nossa, durante muito tempo ainda, depois de ter sucesso, as pessoas só reconheciam você ainda, e eu como esposinha, ficava lá jogada. Então eu não achava que o negócio era pra mim. E vamos lá, ninguém conseguiu me mostrar como é que eu me encaixava nesse negócio e como é que esse negócio me realizava como pessoa. Foi com o tempo E com sistema que eu mesma consegui ver que eu seria reconhecida com o meu trabalho, que eu poderia contribuir com as coisas e com as coisas que eu acredito aqui dentro, poderia educar as pessoas, e que de fato a Rinode mudava a vida das pessoas como uma ferramenta, que era algo que eu me realizava, entendeu? Então, demorou muito tempo para eu conseguir ver que o negócio era para mim. Como é, e foi só o tempo que me fez ver isso? Não, o sistema, assim, eu vejo muito que de evento em evento, convenção em convenção, eu consegui enxergar mais que o negócio realizava os meus sonhos, entendeu? Que eu poderia realizar os meus sonhos pessoais aqui dentro, entendeu?
Entendi, então uma parte que é muito interessante é você não muda ninguém. As pessoas mudam a partir das vivências delas.
E o Matheus falava, não, time, é que você vai ajudar um monte de gente. Eu, tipo, ria da cara dele, né?
Então, uma das formas de você ajudar o seu parceiro, o seu cônjuge, a entender um pouco mais dessa visão é conectar essa pessoa em ferramentas. Seja livros, sejam áudios, sejam vídeos, sejam eventos presenciais, convenções da sua empresa. Eu tenho certeza que esse conjunto de atividades ao longo do tempo pode formar e forjar a cabeça da pessoa que está do seu lado para que ela tenha a mesma visão que você talvez tenha tido mais rápido, entendeu? Show de bola.
Terceiro motivo.
Qual é o terceiro motivo?
Eu não gostava das pessoas. Tipo, eu não me sentia acolhida, eu não me sentia amada. E não assim, não, nem reconhecida, palco, nada. Eu não me sentia querida pelas pessoas, entendeu? Não era um ambiente gostoso de eu ficar. Era um ambiente muito superficial. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de me conectar com as pessoas muito rápido, né? Mas eu gosto de verdade, eu gosto de espontaneidade, eu gosto do negócio bem transparente. E eu não sentia que eu conseguia me conectar de verdade com as pessoas, não sentia transparência, não sentia que as pessoas jogavam limpo, sentia que era um bando de fachada, um bando de gente fingindo ser o que não era, um bando de gente que tinha que pagar. Ainda é um pouco assim, sabe? A gente tem que fingir ser o que a gente não é, a gente tem que parecer ter sucesso o tempo todo. O que é muito positivo, por um lado, que a gente se puxa pra cima, né? Você fake it until you make it. Então você finge que você tem sucesso até que você tenha. Não é que você tá mentindo, não, mas na sua cabeça, o fingimento. Isso existe?
Fingição?
Sei lá. O ato de fingir é mais pra você mesmo. Então, tipo, acredite você primeiro que você pode ter sucesso pra que depois você tenha. Então, mas isso tudo pra mim, eu tinha muita dificuldade de me conectar com as pessoas e tudo mais, mas eu posso ser sincera com relação a dizer que eu não me esforçava muito, né? Eu não tentava, porque pra mim era simplesmente mais fácil não querer estar ali naquele meio, entendeu?
E também não tinha um mapeamento, né? As pessoas, elas não tinham um programa ali de, cara, vamos criar um ambiente gostoso, né? Vamos fazer, sei lá, vamos sair pra jantar depois ou vamos ficar aqui. Eu falo que no marketing multinível, o lado profissional e o pessoal, eles se misturam muito, né? É difícil você se conectar com um líder e não gostar dele como pessoa. Então, eu acho que você pode pensar, sendo um líder de marketing multinível, quais ferramentas você pode usar para gerar um senso de comunidade, um senso de pertencimento das pessoas da sua equipe. Não só os seus consultores, mas como a família deles, né?
A gente edifica tantos líderes que a gente esquece que a pessoa mais importante, de repente, numa apresentação, numa PN, é o convidado. Então, a gente tem que sempre pensar em como tornar o ambiente o mais gostoso para o convidado, em que ele se sinta recebido, que ele se sinta amado, entendido. Porque, tipo, a gente acha que a pessoa não entendeu, não é isso que é a pessoa que eu quero. E, na verdade, não, gente. Tipo, eu vejo... Eu tento, às vezes, ser essa pessoa que transmite verdade, transparência e aceitação para as pessoas, entendeu? Tipo, eu acredito que isso seja, talvez, uma grande qualidade que eu consigo trazer para o multinível, que é não ficar fingindo coisas que você não é, entendeu? E tentar ser o mais transparente possível, dentro da medida do possível. Então, eu não vou ficar falando que, sei lá, tô ganhando... muito menos do que eu já ganhei, eu tô ganhando 10 vezes mais do que, sabe, tipo assim, não é nesse nível de transparência, é no nível de tipo, ser honesto com relação aos seus desafios, às suas características, aos seus defeitos, com relação a por exemplo, falar o que não tá sendo dito, entendeu? A gente tem um grande desafio no multinível, que é a perda de status, entendeu? Então eu falo sobre isso, dentro do multinível você vai perder status, no seu âmbito familiar, no seu trabalho, e isso acontece, vai acontecer, então quanto mais honesto a gente for com relação aos desafios que a gente vive, mais conexão vai gerar, mais transparência e mais as pessoas vão se sentir acolhidas e recebidas, entende? Então, se eu pudesse dizer para vocês os três motivos pelos quais eu, como tia e minha esposa, odiava multinível, óbvio que é tudo bem pessoal, você não pode simplesmente pegar tudo, minha esposa me apoia, é por causa disso. Não, não é, né? Mas assim,
Os seus motivos foram?
Os meus motivos foram. O negócio concorria tempo comigo, eu não achava que o negócio era pra mim, e eu não gostava das pessoas do multinível, entendeu? E aí a gente tentou aprofundar um pouco mais pra entender por que diacho isso acontece, né? Agora, TM, mas em casa é diferente, meu marido simplesmente não quer que eu faça, e top down e acabou, e não tem nenhum desses motivos, ele simplesmente não quer que eu saia de casa. Ou, sei lá, minha esposa não quer saber, tem raiva de quem sabe. Tem ciúmes, entendeu? É um negócio meio irracional. Aí eu tenho outra coisa pra falar pra você, né? Eu não sei, talvez, se você tá no melhor relacionamento do mundo também, porque se... Eu nunca proibi o Matheus de fazer, entendeu? Tipo, eu simplesmente não gostava e eu não queria fazer, entende? Mas eu não falava, não, você tá proibido de fazer isso. Não, ele faz o que ele quiser da vida dele, sempre fez o que quis da vida dele, né?
Eu dei uma pesquisada aqui, né? Eu lembrei, falando sobre esse assunto, o Napoleon Hill é um dos caras que mais escreve sobre sucesso aí, muito citado nessa indústria de marketing multinível. Ele tem um livro, e uma das partes do livro são as 50 leis do fracasso de Napoleon Hill. E aí eu pesquisei aqui a lei número 16. Um dos motivos pelos quais você pode fracassar na vida é a má escolha do cônjuge. Então, o que eu te falo? A gente chegou num ponto, eu e a TM, que, cara, a gente começou a bater, eu tinha uma visão, ela tinha outra, e aí, no fim, a gente chegou numa conclusão. Eu falei, TM, você pode não me apoiar, você pode não concordar com a minha opinião, mas o mínimo que eu espero de você é o seu apoio, né? Tá do meu lado, não precisa estar lá a mais empolgada, mas, cara, não me atrapalha, né? Não joga contra. E eu acho que isso é o mínimo que você pode esperar de alguém que tá do seu lado, né? Pode não ser o maior entusiasta, mas se tá sendo importante para você, se é algo que você considera importante, no mínimo tem que te respeitar, entendeu? Uhum. E legal. Então a gente teve aí esse tempo de deserto, foram o quê? Dois anos e meio, né? Desses sete que eu fiz.
Eu acho que foram três anos, assim, muito difíceis pra você. E depois eu comecei aí a participar, tudo mais. Teve um quarto ano que eu já fui quando eu já comecei a dar plano sozinha. Comecei a fazer as coisas por conta própria.
E foi bem legal, assim, porque desse então, se eu tenho quatro anos, os três não foram mais ou menos, apoia, desapoia, mas eu pude ver todos os processos. Eu lembro quando você chegou num ponto que você não queria ouvir, né, de marketing multinível, quando eu falei, tô indo pra minha terceira empresa. Ela, porra, de novo, né, você já vendeu suco, já vendeu cueca, agora vai vender perfuminho. E aí eu lembro que você fez esse comentário e... Que naquele momento foi super... me machucou bastante, né? Eu falei, caramba, será que eu devo ser louco, né?
Eu falei pra você nesse dia, você não tem mais credibilidade, você não vai conseguir ter sucesso mais nesse negócio.
Imagina você.
E eu lembro
isso.
Que não foi nem numa briga gritando, que é pior. Não, foi sentado, foi de boa. Foi tipo assim, Matheus, na boa. Tipo, você não tem mais credibilidade. Para de ficar tentando fazer esses bagulho aí. Que dó.
É louco.
E eu trabalhava no shopping quando falei isso.
E aí, mas eu lembro que você passou por um processo de descoberta. Então, no primeiro momento, você começou a usar os produtos. Num segundo momento, você começou a revender. E aí, depois...
Eu vendia, mas não necessariamente eu gostava de fazer multinível. Eu gostava dos produtos e gostava de vender.
Legal. Então, conta essa parte do que... O que te atraiu no modelo de marketing multinível? O que que fez você ser... Tá do outro lado, repelida a... voltar e começar a considerar trabalhar nessa indústria.
Eu tava muito sem grana trabalhando no shopping, precisava de dinheiro rápido. E aí eu não queria fazer multinível, mas eu entendi que os produtos vendiam, porque eu tinha vendido perfume pra menina que trabalhava comigo, né? E aí eu falei, beleza, eu não quero fazer esse negócio, mas eu vou vender. E eu vendia bem, vendi R$3.000 no primeiro mês de lucro, né? Então, mas ainda assim eu não gostava do negócio multinível, eu gostava de vender, eu tava trabalhando como revendedora só. Eu lembro que uma das coisas que... Eu fiquei muito tempo em crise se eu ia largar minha carreira pra fazer multinível, sendo que eu não gostava de multinível, né? Mas você já tava crescendo e já tava ganhando dinheiro. Então, tipo, eu ficava numa crise. Tipo, porra, preciso ganhar dinheiro. Mas eu tô aqui trabalhando nesse negócio que não me dá dinheiro. E aí eu quero, não quero. E aí eu lembrei agora de um fato que a gente tinha esquecido, que era o seu Pedro. Eu trabalhava com regularização fundiária, gente, em área de invasão em São Paulo. Eu trabalhava nas áreas da periferia de São Paulo, trabalhando com regularização de terras para as comunidades, né? E não era MCT, gente. Era tipo, são comunidades que já compraram, revenderam em áreas irregulares. Depois de 50 anos. MST, muito tempo depois. Existem, para você ter uma ideia, tipo, metade de São Paulo praticamente é irregular, que tem asfalto, tem coleta de lixo, tem saneamento, só que a terra não está no nome dos moradores, está no nome de algum proprietário fazendeiro que ficou lá atrás, entendeu? E eu trabalhava nessas áreas e eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, eu nunca falava de multinível de vendas no meu trabalho, nas comunidades. E um dia eu tava lá tomando café com o senhor e ele falou assim, olha, eu tô com um sério problema, eu tenho uma mercearia, eu não consigo tirar R$500 por mês da mercearia, eu tenho um filho pra criar, tenho um esposo pra criar e eu preciso de fazer dinheiro, só que eu não consigo emprego, já tô velho, se você souber de alguma coisa aqui, eu possa vender pra poder fazer dinheiro, você me avisa que eu quero fazer. Oh! E aí eu fiquei, puta, será que... Eu ia todos os dias lá, voltei pro hotel, puta, será que eu falo, será que eu não falo?
Eu lembro dessa discussão que a gente teve.
Tipo, porra, será que eu vou misturar uma coisa com outra e tal, não sei o que, não queria misturar as coisas. Aí eu cheguei no outro dia e contei, expliquei pra ele, eu falei, olha, eu lembro das amostrinhas do perfume, eu trabalho com isso, você pode pegar e mostrar as amostrinhas e vender. E aí se você vender, você vai buscar, mostrei o endereço da franquia mais próxima. E eu lembro que ele vendeu 2 perfumes, pegou o kit de negócios e vendeu, tipo, no primeiro mês dele, sei lá, tipo, uns R$600 de lucro. E eu lembro dele mandando mensagem, olha, tô pegando aqui os produtos, tô aqui, não sei o que, ele subiu só no revendedor.
Ele é de ônibus.
Ele ia de ônibus pegar os produtos e entregou e vendia na comunidade. E ele conseguia dobrar a renda dele com a venda dos produtos. E aquilo pra mim foi tão impactante. E só que eu falei, ó, seu Pedro, você não pode falar pra ninguém porque eu não posso misturar as coisas. Assim, ele, não, tudo bem e tal, vamos aqui vender. E ele vendia os produtos dentro da comunidade, gente. E pra mim isso foi tão poderoso na minha cabeça porque eu consegui fazer o homem dobrar a renda dele com esforço próprio, com uma ferramenta. E aí foi quando eu me toquei que, tipo, talvez a Renaudê fosse a ferramenta mesmo de transformação e que talvez o motivo fosse pra mim. E foi depois do seu Pedro que eu tomei coragem de pedir as contas, né? Da empresa que eu trabalhava pra poder só viver disso. Tomara que ninguém da empresa ouça isso hoje em dia, mas tudo bem. E aí foi, acho que essa sacada de, tipo, enxergar a ferramenta como uma ferramenta que poderia realizar os meus sonhos, que era conseguir gerar esse tipo de impacto e tudo mais.
Eu vou trazer um pouquinho da realidade da Tchemi. Por muito tempo ela trabalhou, né, engajada com ONGs, organizações não governamentais, e depois ela estudou um pouco mais sobre esse modelo de negócio, e hoje existem modelos que são chamados de negócios sociais, né? E o mote deles é entre o lucro e a mudança social, nós ficamos com os dois, é mais ou menos isso, né? E são negócios que o seu próprio core business, né, o seu próprio, o próprio produto em si já muda a realidade.
Isso. Você consegue gerar impacto através da venda de um produto ou serviço que gera a mudança. A ONG, por exemplo, às vezes a ONG cuida de criança, ela precisa vender pano de prato para poder cuidar das crianças. E isso é uma ONG, por quê? Porque a atividade principal dela, que é cuidar das crianças, não gera lucro. Ela tem que gerar lucro de outra forma, entendeu?
Ou receber de doação.
Exato, então ela tem duas atividades que ela tem que focar. E isso gera muito problema de escala. A ONG, nenhuma ONG consegue crescer. O negócio social, não. O negócio social, ele vende um produto ou serviço que gera impacto, e aí esse produto gera lucro, que gera mais impacto, que gera lucro, que gera mais impacto. Então, só para vocês terem entender um pouquinho mais, tem uma ONG que é muito fácil de entender. Uma incubadora, 80% dos bebês prematuros na Índia morriam por causa de frio, porque eles não conseguiam manter a temperatura do corpo, nasciam em áreas rurais, sem energia elétrica, e aí uma incubadora custa $4,000, não conseguia chegar a incubadora para todos os nenês, a mãe não conseguia manter a temperatura do neném, e ele morria, simplesmente por se nascer prematuro. E aí um grupo de estudantes foi lá e criou uma incubadora portátil, que é tipo uma manta térmica que você vem com gel nas costas, você ferve em água, ela mantém a temperatura de 36,5 graus por até 12 horas, e aí você coloca esse gel nas costas da manta e o neném consegue embrulhar o neném e ele fica embrulhadinho naquela manta até completar seus 9, 10 meses e ele não morre. Quanto custa a manta? O embrace é $80, então é menos de 1%, né? Do que, não, 2% do que custa uma incubadora. Precisa de energia elétrica? Não. Então, consegue chegar em todas as áreas. E aí, a grande questão é, essa empresa, ela doava as mantas? Não, ela vendia, porque ela consegue pagar os custos para poder fazer mais mantas e vender para mais gente. Então, isso reduziu em mais de 50% a taxa de mortalidade de bebês prematuros na Índia.
Então, a melhor mudança que a empresa fazia era na venda do próprio produto.
Exato.
Dela.
Então, ela gerava lucro através de um produto que mudava a vida das pessoas, entendeu? E salvava a vida de crianças. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um exemplo muito fácil de entender o que é o setor 2,5. Gera impacto e lucro. E quando eu sempre sonhei em trabalhar com esse modelo de negócio, só que eu não achava que o multinível era isso. E aí, com o seu Pedro, eu percebi que talvez o multinível fosse, de fato, isso. Entendeu?
Foi a partir desse momento em que um cara que não tinha perspectiva, colocado na frente de uma ferramenta, pôde, através do trabalho dele, não de doação e não de nada assistencial, buscar o seu sustento e dobrar a sua renda. Então, isso Essa é a beleza da ferramenta do marketing multinível e da venda direta, onde você encoraja pessoas a buscarem empreendedorismo, buscarem sua liberdade. E, cara, foi. Eu lembro que foi muito massa, assim. Você ficou muito feliz com aquele resultado. Você chorou. Eu lembro que foi incrível, assim. E aí, obrigado, seu Pedro. O senhor mudou a minha vida.
Seu Pedro já não faz mais nada. Eu não sei onde ele tá. Depois que eu saí, perdi o contato, não sei.
Mas posso te dizer, talvez tenha faltado a parte de mentalidade do marketing multinível.
É que ele tava fora do sistema.
De trazer ele pro sistema para dar uma visão mais de longo prazo, né?
E aí, eu queria voltar nessa questão que você falou do Napoleão Hill sobre a má escolha do cônjuge teu. Porque, então, como é que a gente faz para as pessoas saberem se ela ou o cônjuge dela não está apoiando porque ele está numa fase ruim ou ele não está conseguindo entender o que ele precisa entender do multinível ou se é porque eu estou com um mau cônjuge, né?
Eu tentei buscar várias formas, vários motivos aqui e veio a ti.
Óbvio que a gente não precisa entrar no mérito disso, mas a gente gostaria de ajudar e direcionar, né? O que a gente pensa sobre isso.
Eu fiquei tentando pensar aqui várias coisas e aí a Tia me veio com uma resposta aqui. Ela falou o seguinte, basicamente, o que faz um casal dar certo, né? Ou o que faz um casal ser bem-sucedido no longo prazo, ela citou duas coisas aqui e eu tentei pensar e eu falei, cara, é muito simples. Ter os valores e a visão alinhada. Me fala mais sobre isso. O que faz um casal ter. O que faz para um casal ter sucesso, ter valores e visão alinhados? Tia, me conta mais.
Vamos lá, a gente pode ter gostos diferentes, a gente pode ter estilo de vida diferente, a gente pode ter muitas coisas diferentes, né? Porque a gente fala, ah, são opostos, um é bem-humorado, outro é mais fechado,
eu gosto de
um é mais
rock,
extrovertido,
eu
outro é
gosto de
introvertido.
sertanejo.
É isso que influencia? Eu acredito que não, eu acredito que é. Os dois do casal estão querendo a mesma coisa no futuro, entendeu? Eles querem ter o mesmo estilo de vida, por exemplo, um quer trabalhar que nem louco e o outro também quer trabalhar que nem louco, ou um quer viajar o mundo, o outro também quer viajar o mundo, um quer. Tipo, imagina um casal que o sonho de um é catar uma mochila e sair viajando o mundo e o outro é ser CEO de uma grande empresa. Tipo, entende que a visão de futuro tá muito desalinhada com relação ao que eles querem, ao que eles buscam, ao estilo de vida. Então, assim, para mim, essa questão, em algum momento, vai destoar, entendeu? Ah, um quer ficar mais em casa, um quer, tipo, ganhar o suficiente, ficar em casa, o outro não, o outro quer, tipo, ficar rico e buscar a liberdade financeira, o FIRE deles. Então, eu acho que essa questão de visão de valores, de visão de futuro, precisa ser a mesma. E outra coisa são os valores que a gente são indiscutíveis, né? E eu não abro mão para poder chegar até lá. Então, se para mim um valor é a fidelidade é muito importante, para o outro não é, dá pau. Se um valor é o carpe diem, gastar tudo agora, aproveitar todo momento, e para o outro o planejamento de futuro é mais importante, também não vai dar. Se para um a transparência, a amizade é mais importante, para o outro, sei lá, o sexo é mais importante, também não vai dar certo. Então, assim, quais são os valores que regem esse casal? Eles precisam ser os mesmos, entendeu? Por isso que eu acho assim, existem casamentos, não é pelo tempo que a gente tá junto que a gente vai saber que, namora 10 anos, namora 2 anos, que vai fazer algum casamento dar certo. Não, mas se você tá casando com alguém que você tem certeza que tem os mesmos valores que você, eu acho que é o suficiente, entendeu? O mais desafiador é, quando você tem pouco tempo de namoro, você não deu tempo, às vezes, de cavucar os valores da pessoa e, às vezes, nem ela sabe quais são os valores que regem as decisões dela, entendeu? Mas se, por exemplo, quando for tarde demais, você perceber que aquela pessoa faz escolhas que você não concorda, entendeu? É uma questão de você fez uma escolha ruim, entendeu? Você não soube com quem você estava casando na hora certa.
Eu falo que eu conheci a TM com 16 anos de idade, né? E agora, dia 24 de fevereiro, a gente vai fazer
Daqui 4 dias.
4 dias, a gente vai fazer 13 anos junto. Então, eu conheci a TM, ela era uma menina de 16 anos de idade, eu também. E hoje ela é uma mulher com 29 anos, quase, né?
Então, tem 29.
Tem 29, vai fazer 30. Trintou! 29 anos. Então o que acontece? Cara, 13 anos se passaram, eu tenho plena consciência que a TM que eu conheci não é a mesma TM que está aqui na minha frente. E eu, quando eu conheci a TM, eu era mágico amador, e eu queria ser mágico, né? E depois, num outro momento, eu queria ser um capitalista, queria ser um banqueiro. Né? E a TM do outro lado queria fazer biologia marinha para salvar os golfinhos no Greenpeace.
Matheus fica me zoando que eu ia ter, se não tivesse conhecido ele, eu ia ter pelo no sovaco, não ia me depilar nunca, ia ficar usando sandalinha de couro.
Isso. E aí o que acontece? Cara, a gente estava em dois opostos, né? um mais para a esquerda, outro mais para a direita, e aí no meio do caminho a gente se encontrou, e por que que eu acho que a gente deu certo? Porque a gente, ao longo do caminho, foi alinhando a nossa visão, né? E a gente bateu, teve várias discussões como casal para, ah não, tem que vir para cá, tem que ir para lá, como que a gente vai fazer? E valores, a gente também bateu muito porque a gente estava crescendo como pessoa. Hoje eu fico super tranquilo porque, cara, eu compartilho da mesma visão e dos mesmos valores. Esses dias a gente fez um exercício que a gente colocou qual que era a nossa visão de futuro, cada um fez o seu, e aí 95% do que a gente colocou nesse papel batia. Então, não foi fácil, né? Eu falo que são duas rochas se batendo ali, uma tentando... São dois diamantes, né? Um tentando moldar o outro, mas eu falo que a hora que dá certo, esse encaixe é uma parceria pra vida. Então, eu fico super feliz de ter a TM do meu lado, porque, cara, foi muito difícil a gente se ajustar e se... Mas hoje a gente tem a mesma visão e valores. Então, às vezes pode parecer... Que, eu já vi isso acontecer, não sei se você já viu, Tchêmy. Um casal começa no marketing multinível, né? Um dos dois, e às vezes eles acabam separando. Você já viu isso acontecer?
Já, várias vezes.
E por que que isso acontece?
Eu acho que vamos lá, talvez o multinível só traga para a superfície uma incompatibilidade de visão e valores que já existia antes, entendeu? Multinível não separa ninguém. Quem separa são vocês com vocês mesmos, entende? Agora... São as pessoas entre si, tipo, só que o que acontece? A gente se acostuma com um relacionamento ruim, entendeu? E quando a gente quer algo novo, se essa pessoa não vê o que a gente vê, não quer o que a gente quer, não quer a mesma coisa, da mesma forma, o multinível vai mostrar isso, olha, essa pessoa não quer o que você quer, não quer trabalhar como você trabalha, não tá disposto a fazer aquilo que você quer pro seu futuro, então, tipo assim, não bate, entendeu? Então, a gente tem muito relacionamento ruim por aí, de gente que acha que simplesmente paixão e gostar é o suficiente pra permanecer no casamento, e pelo amor de Deus, isso é 1% do casamento, entendeu? Então, a gente queria trazer essa parte de discutir a questão do cônjuge, da escolha, porque algumas vezes é questão de você ter paciência com o seu parceiro e fazê-lo enxergar o multinível da forma como ele deve enxergar, isso o sistema vai te ajudar, mas tem algumas vezes que simplesmente o multinível vai te provar que você tá numa relação ruim, entendeu? Porque você fez a escolha do casamento com base em coisas que não iam determinar o sucesso do seu casamento.
E às vezes você pode até se afastar do marketing multinível para isso não se chocar. E aí, é o que eu falei em outro vídeo lá que o multinível é um dedo gordo que vai colocar dentro da sua ferida. E aí pode ser que você se afaste do multinível para não ter que passar por esses momentos de escolha, de decisão, de...
Porque às vezes pode bater com seus valores religiosos, com o que a sua igreja prega, tudo mais.
E aí o que acontece? Você continua com essa pessoa que tá do seu lado e lá na frente você vai descobrir que os valores e a visão também não batem. Uhum. Então, talvez o multinível ele só intensifique algo que tá dentro de você aí. Ele traz à tona, né?
Só gostaria de lembrar que a gente não é dono da verdade e que tudo que a gente tá falando aqui é uma opinião nossa de quem vive, tem um casamento de 13 anos e vive há 7 anos no multinível. Então, assim, é a nossa visão. Talvez usem isso, gente, como tipo, é mais uma opinião, mais um ponto de vista que eu posso considerar pra poder analisar minha vida, entendeu? Então, se você é uma mulher ou um homem que tá vivendo a situação do seu mozão não te apoiar, a gente pode... O que a gente tá te trazendo talvez seja uma nova perspectiva. De forma alguma, levem o que a gente tá dizendo como uma verdade absoluta. Ok?
Exato. Aqui é uma conversa de adulto e a gente tá jogando tudo. A gente coloca tudo à mesa. E a ideia é que você pegue tudo isso, filtre e veja o que vai ser melhor pra sua realidade. Mas agora eu quero saber, o que que fez te atrair de volta pro marketing de rede, marketing de relacionamento? Por que que você tomou a decisão de fazer esse negócio com força e treinar milhares de pessoas?
Uai, acho que foi essa questão aí do seu Pedro. Tipo, depois que eu entendi que o negócio poderia me fazer realizar uma missão de vida minha, influenciar mais pessoas, transmitir valores, poucas ferramentas me dão o poder de influência que eu tenho dentro do multinível, entendeu? Então, eu entendi que aqui dentro eu poderia... E o podcast também, né? Tipo, a gente tá conseguindo atingir muito mais gente que não é da nossa rede, gente que não é da nossa empresa, através do podcast, pra transmitir uma mensagem de valores, né? A nossa intenção no podcast nunca foi, tipo, sei lá... É muito... vamos falar aquilo que a gente nunca ouviu aqui dentro, entendeu? Então, acho que...
E eu acho que, assim, eu falo que a TM, né, é uma das... Eu falo que é a melhor das minhas downlines, né? Por quê? Porque, cara, hoje a Tiemi é uma líder completa, né? Ela acabou de fazer uma apresentação aqui pro México, em espanhol, e treina e capacita, e já fez evento para mais de 1.000 pessoas, já fez evento para mais de 1.000 mulheres também, né? Num evento exclusivo
Puxa saco.
da empresa. Então, o que eu te falo, às vezes, o teu melhor da online, talvez ele pode estar do teu lado, né? Seja o teu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, a pessoa que está do seu lado. Num primeiro momento, pode ser que ele não tenha a mesma visão que você, e aí eu quero trazer para a gente já fechar, né? Um momento da nossa vida que foi lá em Cancún, né? Eu lembro que a gente estava vivendo um momento incrível, né? Duplo diamante, viajando pela companhia com tudo pago, e eu lembro que a gente estava, não sei, em algum lugar, e você virou para mim e falou assim: obrigado teu por ter tido a visão, né? Por você ter insistido por tanto tempo, e se a gente está aqui, foi graças à sua visão, né? À sua insistência. Então, saindo de um vendedor quebrado de perfuminho que não tinha credibilidade alguma e que daria errado, né? Alguns anos depois, se transformar num cara que, ao invés de louco, era visionário, cara, eu ganhei o meu dia naquele dia e eu percebi que,
Gente, é um menino.
eu tinha feito a escolha correta. Então, talvez, se você tá passando por esse momento de dificuldade, né, eu te falaria, cara, arrocha aí, fica firme, né, continua, porque talvez aquela pessoa que não te apoie lá no futuro te agradeça por você estar tomando essa decisão difícil. É isso. Mais algum comentário, Tiemi?
Não.
Então encerramos agora neste clima de amor, né? Se você está do seu lado, seu amor, dê um beijinho nela, um beijinho nele, porque eu tenho certeza que essa pessoa, no mínimo, merece uma salva de palmas porque te aguenta todo santo dia.
Gente, muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Um grande beijo e até o próximo episódio.
Beijo, tchau!